Jean Freire foi vereador em Itaiobim, Vale do Jequitinhonha, por 3 mandatos consecutivos, trabalhou pela expansão da Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha. Desenvolveu por 10 anos o projeto Casa do Estudante, renunciando à sua remuneração de vereador em prol da manutenção de moradias estudantis em cidades universitárias. Filho de trabalhadores rurais, iniciou a carreira na área médica como porteiro de hospital, atendente de enfermagem do Hospital Vale do Jequitinhonha e depois formou-se em medicina, dedicando-se ao atendimento da população de Itaiobim. Como parlamentar, assume em 2023 seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebo hoje, no Minas em Pauta, o deputado Jean Freire, do PT.
Muito obrigado, Deane. Um prazer imenso estar aqui dialogando com vocês. Muito obrigado pelo convite.
E para começar a nossa entrevista, Jean, vamos começar falando do seu mandato, né? Quais foram os seus principais projetos?
Eu costumo dizer que os principais projetos nossos, as principais bandeiras, são todas que têm a ver com o Vale de Jequitinhonha, né? Com os vales. De início começou com o vale, depois com os vales, né? Que é a região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais. Depois tomou uma proporção maior e foi para todo o estado.
E, deputado, você, como filho de produtores rurais, conhece de perto a luta dos trabalhadores rurais e fez dessa uma das suas principais pautas, né, do seu mandato. Inclusive o projeto de lei que torna o queijo cabacinha o patrimônio cultural e material do estado. Foi uma proposta sua do seu mandato, inclusive, né? Me fala um pouco mais desse projeto e dos seus projetos para os trabalhadores rurais.
Importante falar que foi uma proposta do nosso mandato, né? E eu vi uma matéria outro dia do governo do estado, quando sanciona a lei, não cita quem é o deputado que fez a lei, né? Foi idealizado por nós, aprovado pela Assembleia Legislativa, que valoriza um produto alimentício da nossa região, que tem suas especificidades da própria região, e que vem, como você citou, da agricultura familiar, né? Isso vai valorizar toda a cadeia do queijo cabacinha, fazendo gerar mais emprego e renda para eles, né? E, diga por sinal, é uma delícia, não simplesmente porque é da minha região, mas realmente é verdade.
Você, deputado, idealizou um projeto, né, que produziu uma cartilha de orientação ao combate à violência doméstica contra as mulheres. O projeto chama-se Tem Violência Contra a Mulher? A gente mete a colher. Essa cartilha foi distribuída em escolas, hospitais. Como foi feita essa distribuição, né? Essa orientação, já que é um assunto que nós, mulheres, a gente está lutando todos os dias, né? Para combater a violência.
Olha, eu queria começar dizendo o seguinte. Você me perguntou onde foi distribuída essas cartilhas, né? Eu vou começar dizendo onde ela vai ser distribuída. Primeiro para você.
Ah, não foi? Obrigada!
A primeira é onde ela vai ser nesse momento, né?
Então ela não foi.
Já foi distribuída.
Já foi distribuída.
Mas eu queria dizer onde ela vai ser agora primeiro para vocês, mulheres.
Muito obrigada.
Distribuímos agora no Festival, que é para mim o maior festival de cultura popular do Brasil, com certeza um dos maiores, de Minas é o maior. Nós participamos de roda LGBT, nós participamos de roda de conversa com mulheres, né? E eu costumo dizer que eu não estou aqui para falar para as mulheres. As mulheres falam por elas. E temos mulheres espetaculares, cada uma no seu espaço, falando por elas e por todas as mulheres desse país e desse estado. Eu não estou aqui, então, para falar para elas. Eu estou para falar com elas, ao lado delas. Mas, sobretudo, uma pauta que nós estamos pegando muito a partir desse nosso mandato é falar para os homens. Falar para eles. É preciso ter alguém, homem, que puxe essa luta de enfrentamento à violência doméstica, enfrentamento à violência contra as mulheres, dialogando com os homens também, dialogando com, chamando eles para essa luta, né? Não, quem é o agressor das mulheres? Nós temos que dialogar com esses agressores. Nós temos que convencer, né, e dialogar com as crianças também, dialogar com as adolescentes, para que eles não sejam futuros agressores das mulheres. Nós temos projeto de lei, por exemplo, proibindo, que já virou lei, proibindo o uso da algema, por exemplo, quando vai no momento do parto, né? Às vezes nós temos uma pessoa que está em estado no presídio, é levado para o hospital para ganhar bebê e se usa algema, por exemplo. Eu costumo pensar assim, meu Deus, a criança já nasce presa. Alguns falam, doutor, mas o senhor já viu isso? Eu, como médico, já vi várias situações, mas a legislação também não é só para aquele fato que você já viu ocorrer, é para fatos também para prevenção, né? Então, a gente atua em projetos que tratam sobre a saúde, né, de uma questão biológica, mas também, sobretudo, a questão da violência, violência física, violência emocional, violência psíquica, psicológica em relação à mulher.
Inclusive, essa seria a próxima pergunta. Eu ia falar assim, né, questão do como você é formada em medicina, se quais são os principais projetos na área da saúde, né, tanto para a mulher quanto para as crianças, mas aí como você mesmo já respondeu, então vamos para a próxima pergunta.
Mas tem outras situações que eu posso dizer, né. O principal projeto de minha autoria, que a gente está desde o início do nosso primeiro mandato, eu fico pensando por que não transformar isso em lei, porque a gente já apresenta a ideia, mas fica parado por vários motivos, né? Nós temos, por exemplo, um problema no nosso estado, que é as filas, né, imensas de patologias, de pacientes para tratar determinadas patologias, né? Paciente quebra um fêmur lá no Vale de Jequitinhonha e no Vale do Mucuri. Ele não é operado naquela semana. Quem fraturou o fêmur em Belo Horizonte, às vezes, é operado naquela semana. Próxima semana, alguém fraturou em Belo Horizonte, é operado de lá, ainda está lá na fila. Tem pacientes que esperam 100 dias para uma cirurgia que tinha que ser resolvida mais rápido. Outras patologias esperam anos, né? Uma fila imensa. Então, nós temos um projeto de lei criando a fila única do SUS, para que seja disponibilizado na rede internacional de computadores, para que a pessoa possa entrar, que você possa entrar e saber assim, deixa eu ver como está a cirurgia que eu tenho que fazer, que eu estou na fila do SUS. Então, a minha atuação na saúde, né, desde a portaria atendente, de enfermagem, de médico, faz a gente ter esse olhar, né? Para mim, voltar agora na pandemia, atuar naquele mesmo hospital onde eu fui porteiro, é um significado diferente, né? Seria diferente se eu não tivesse uma história naquele hospital. Então, é um significado diferente. Então, saúde, para mim, mais do que colocar num papel, né, sua saúde é tudo, saúde em primeiro lugar, a gente vê muito isso em cartilhas de político, né, é além disso, né, é pensar no paciente, no aspecto de saúde, em todo o seu aspecto, né. Então, por isso que eu sempre prezo que a gente tem que pensar a medicina procurando ser médicos de corpos e de almas, né, para tratar o ser humano como um todo. Isso é questão de saúde pública.
Agora, vamos falar de infraestrutura. Diante da precariedade de vários trechos na BR-367, você tem algum projeto para a rodovia, já que as más condições lá da rodovia podem ameaçar o futuro econômico do Vale de Jequitinhonha?
As nossas estradas estaduais, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária desse país. As estradas, um descaso. Chega a época de chuva, um descaso. Nós no Vale de Jequitinhonha andamos em estradas de terra, lama do pouco tempo que chove e poeira e buracos quando não está chovendo. Então, nós tem um projeto de minha autoria, por exemplo, que diz que o governador e as secretárias, ao visitar uma região, não pode ir de avião, tem que ir de carro. Foi uma provocação que eu fiz, né? Para quê? Para ele ver como está. Eu vou de carro toda semana. Você me perguntava no início, que eu cheguei aqui, como eu ia para o Vale de Jequitinhonha, se eu não poderia ir de avião. Poderia ir, né? E tudo pago pela Assembleia Legislativa. Eu vou de carro, né? Porque eu tenho que passar por onde as pessoas passam. Os olhos veem melhor onde os pés pisam, né? Então, esse projeto visa isso, chamar a atenção das autoridades, né? Ainda mais que nós temos um governador que diz que nunca usaria o avião, né? Que é um gasto, né? Pois não, visita as regiões de carro, não simplesmente para fazer um videozinho.
E Vale do Jequitinhonha, né? A região, que já estamos falando do Vale de Jequitinhonha, né, da BR, a região concentra 85% do lítio, né, já identificado no país. E vem sendo chamado do Vale do Lítio. No seu mandato, já tem algum projeto assim, voltado para o lítio da região, já que a exploração lá vem dividindo opiniões?
Então, deixar muito bem claro o seguinte. Eu não sou um deputado pró-mineração. Não sou. O que, para mim, é ser pró-mineração? Para mim, ser pró-mineração é defender mineração a qualquer custo, é fazer leis que beneficiem a mineração, os mineradores, é fazer barganha com mineradores, é receber recursos. Eu não sou isso pró. Agora, dizer você também, nós estamos aqui usando dois microfones. O que, você está usando no seu corpo que não precisou da mineração? O que, eu estou usando que não precisou? Essa história também de mineração sustentável, isso não existe. Toda mineração degrada. Na questão específica do lítio, tá? Eu defendo, é uma questão de soberania, assim como o nosso petróleo, né? Porque se eu também poderia falar assim, não, então nessa pauta, quem pauta essa questão não isso, tem que pautar também não o petróleo. Né? Assim como o nosso petróleo é uma questão de soberania nacional, O lítio é, sim, uma questão de soberania nacional. E o Vale do Jequitinhonha tem 85% desse minério. 85% do lítio está ali em poucas cidades do Vale do Jequitinhonha, cravado ali no médio Jequitinhonha. Que riqueza isso traz para o nosso povo? Se ele ficar debaixo da terra, ele traz riqueza para o nosso povo? Nós precisamos dele? Precisamos. Eu prescrevo lítio para os meus pacientes. Nós temos lítio no celular, na bateria, na geração de energia fotovoltaica, naquelas placas tem lítio. Mas também não vem com discursos dizendo que agora a riqueza chegou no Vale do Jequitinhonha, agora vai acabar com a pobreza, agora é o Vale da Esperança. Né? É um modus operandi dos mineradores, das grandes mineradoras, sempre assim. Eles chegam prometendo riqueza ao nosso povo, chegam colocando o nosso povo contra quem luta pelo nosso povo. Chega desfazendo e colocando, às vezes, rivalidades entre as pessoas que pautam aquela questão. Então, se você me perguntar, doutor Jean, o que o senhor pensou em relação a isso? Pensando nisso, eu já criei uma frente parlamentar. Nós já estamos trabalhando para a criação de uma frente parlamentar em defesa do desenvolvimento do Vale. Palavra que eu chamo a atenção, desenvolvimento, palavra que eu não gosto. 10 é um prefixo de negação. Então, significa não envolvimento. Então, eu complemento falando desenvolvimento com envolvimento das pessoas.
E para finalizar nossa entrevista, o que o Vale do Jequitinhonha representa para você?
Bem, eu diria que representa minha vida. O tempo que eu tinha para ir, quando estudante, eu saía, às vezes não dava tempo de eu ir ao Rio Jequitinhonha, que é a nossa maior riqueza. Quando não dava tempo de eu ir, eu pegava uma pedra, colocava no bolso, e na época não tinha ar-condicionado nos ônibus, então era janela aberta. E ao passar pela janela eu beijava e jogava no rio para dizer que eu estive ali. Então o Vale do Jequitinhonha é meu guia, é meu grande mestre, o rio é meu grande mestre, o rio que me guia. Eu falo que eu entrei na política por causa desse rio, por causa da musicalidade da região. Eu adorei falar com você.
Salve, Virgem da Lapa! Salve, meu povo de Teoflotone! Jorge Augusto, viola.
Essa é a Camila, não sei se está passando por ali.
Pensa, mãe, pensa, pai, até mais ver. Coração alado chega
de Equador. Isso fala de cada um ao sair do Vale do Jequitinhonha. A gente costuma sair e falar, eu pedi minha bênção. A gente fala, bença mãe, bença pai, né? Para sair para estudar. Eu passei por isso, eu fui um daqueles que virei bença mãe, bença pai. E passei por tudo que essa música fala. Né? É lá que eu encontro o meu ser.
Então vamos encerrar nossa entrevista. Jean Freire, eu agradeço imensamente. Um prazer te receber aqui. Compartilhar um pouco da sua história com a gente, né? Com a Minas em Pauta.
Muito obrigado, tá? Gratidão, parabéns pela entrevista. Tá? Parabéns pra você.
Muito obrigado.
Tá? Gratidão a vocês. E fico feliz, eu vi que tem homens trabalhando aqui também, eu me sinto feliz quando eu chego e vejo mulheres. Mulher tem que estar em todos os ambientes, onde ela quiser estar, né? Mas ver mulheres ocupando cada vez mais esses espaços, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Minas em Pauta encerra por aqui. Então, gente, aguardo vocês no nosso próximo encontro.